bom dia e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência de resultados referentes ao segundo trimestre de 2021 da Cogna Educação. O evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, com áudio e slides, podendo ser acessado no site de Relações com Investidores, ri.cogna.com.br, banner webcast 2T21, e pela plataforma do MZIQ. A apresentação também estará disponível para download no site. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. Após a apresentação, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores, quando instruções adicionais serão fornecidas. Caso você necessite de assistência durante a conferência, queira, por favor, solicitar ajuda de um operador digitando *0. As informações a seguir estão disponíveis em reais, conforme a legislação societária brasileira e as práticas contábeis adotadas no Brasil, BRGAP, já em conformidade com as normas internacionais de contabilidade, IFRS, exceto quando indicado de outra forma. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Cogna Educação, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Cogna e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao diretor-presidente da Cogna Educação, senhor Rodrigo Galindo, que dará início à apresentação. Senhor Rodrigo, pode prosseguir.
Olá, boa tarde a todos. Obrigado por participarem da teleconferência para discutir os resultados do segundo trimestre de 2021. Estão aqui comigo o Frederico Villa, o nosso vice-presidente financeiro e de relações com investidores, e os diretores-presidentes das nossas verticais de atuação, Roberto Valério da Croton, o Mário Gil da Vasta, o Paulo de Tasso da Platos, além do Bruno Giardino, que é o CFO da Vasta, e o Eduardo Ronzac, que é o nosso diretor de finanças corporativas e relações com investidores. Eu queria começar a apresentação de hoje indo para o slide 3 da nossa apresentação com um overview sobre o que a Cogna tem feito, o que a gente tem realizado até o presente momento e como a gente tem traduzido essa nossa estratégia que vem sendo anunciada nos últimos trimestres em ações. O slide tenta resumir essas mensagens mais relevantes dos principais negócios da Cogna. Então, do lado esquerdo, a gente vê as principais mensagens de Croton. A Croton teve um crescimento contínuo da base de alunos do digital, então, alunos digitais crescendo, e no presencial, apesar de ter queda de volume, a gente teve um crescimento de 12% no ticket médio, uma mensagem forte de ticket médio do presencial. O Roberto, na apresentação dele, vai explicar um pouco esse movimento. Já a adimplência do semestre na graduação, ela segue melhorando, resultados bem positivos. Ela foi 4 pontos percentuais melhor no EAD e 7 pontos percentuais melhor no presencial. E que, em conjunto com a maior participação de alunos digitais da nossa base, fez com que a margem EBITDA recorrente consolidada atingisse 37,8% nesse segundo trimestre. Acho que, obviamente, é importante ressaltar que essa não é uma margem recorrente, 37,8%. No segundo semestre, ainda temos queda de receita que decorre dessa mudança de mix e aumento de custos por conta do retorno à presencialidade. Então, a margem vai ser estruturalmente menor, mas no agregado do ano de 2021, a margem da Croton já vai assumir outro patamar muito mais saudável do que foi no ano anterior. Por fim, eu queria ressaltar a recente e importante parceria que a gente fez entre Ampli e TIM. A Ampli é uma plataforma edtech que foi criada na Cogna aproximadamente um ano. Tem soluções de graduação, pós-graduação e cursos livres 100% digitais, desenvolvidos para ser consumidos no celular, portanto, fazia muito sentido uma parceria com uma empresa de telecom. E o Roberto vai explicar um pouco mais sobre essa parceria, que a gente tem com bastante oportunidades a serem capturadas ao longo dos próximos anos. Para a VASP, agora no centro do slide, a gente teve crescimento no número de escolas parceiras e teve crescimento na receita de todos os segmentos, com destaque para os produtos de subscrição. A gente vai ver mais detalhes sobre receita durante a apresentação que o Mário Gil vai fazer durante o dia de hoje. Como já mencionamos nos trimestres passados, a gente tem promovido uma expansão contínua das soluções que a gente oferece por meio do Plural, que é a nossa plataforma que entrega os serviços educacionais para as escolas parceiras na Vasta. E a gente tem feito isso através do desenvolvimento de novos produtos internos, parcerias com empresas de todo o mundo e aquisição de empresas. E vocês vão ver durante a apresentação do Gil que esses três caminhos para crescimento da plataforma Plural ocorreram durante esse trimestre, ou seja, desenvolvimento interno de novos produtos, parcerias com empresas do Brasil e do exterior e aquisição de empresas. Então, o Plural tem se tornado uma plataforma cada vez mais completa para oferecer serviços para as nossas 4.500 escolas. Para o ciclo de 22, acho que uma informação super importante para a Vasta é que a gente tem um novo go-to-market, e esse go-to-market está focado em contratos de subscrição. A gente percebeu que contratos de subscrição são mais resilientes e todo o go-to-market está focando contratos de subscrição. Hoje, a gente tem aproximadamente 50% do ciclo comercial de 2022 concluído e a gente está bastante otimista com o crescimento orgânico para 2022. E esse crescimento orgânico, como todos já sabem, tudo correndo bem, será adicionado ao crescimento que vem da aquisição de Eleva. O Gil vai falar um pouco mais sobre crescimento orgânico e prognósticos para 2022. E agora comentando um pouquinho sobre Cogna, no canto direito do slide, no consolidado de Cogna a gente teve no semestre uma geração de caixa muito positiva. Aqui só um comentário antes, um comentário prévio, como houve movimentos de caixa entre o primeiro e o segundo trimestre, a melhor forma de analisar e de comparar o caixa de 2020 com o de 2021 é a análise semestral, que ela desconsidera, né, esses movimentos entre trimestres. E nessa análise semestral, a gente sai de um consumo de 2 milhões de caixa no primeiro semestre de 2020 para uma geração de caixa positiva de 197 milhões de reais no primeiro semestre de 2021. Então, uma situação de caixa bastante positiva e incógnita. Em termos de balanço, a gente terminou o segundo trimestre de 2021 com uma sólida posição de caixa, 3,7 bilhões de reais, e uma alavancagem sob controle com a relação dívida líquida EBITDA ajustado de 2,13 vezes. Queria destacar aqui, a gente está num processo de alongamento do passivo de curto prazo da companhia, que tem previsão para finalização até o final do mês de agosto, dentro do custo normal de negócios. Por fim, aqui eu queria destacar que a gente teve o go live do SAP, da RP, a gente implantou o SAP Cloud na companhia, o go live foi concluído, integrado e está otimizando todos os processos de Cogna, Croton e Platos. Como todos sabem, implantação de RP é sempre um processo crítico e ele aconteceu com muita tranquilidade dentro da nossa organização. Então, o go live já aconteceu sem nenhum ruído, sem grandes ruídos dentro da nossa operação. Isso vai permitir maior eficiência dentro da companhia. A gente acredita que esses destaques eles demonstram o comprometimento da companhia com o alinhamento daquela estratégia que foi comunicada há alguns trimestres atrás de aumentar a nossa rentabilidade de forma consistente, com prioridade para segmentos e modelos de negócio que sejam asset light e que tenham maior potencial de crescimento e maior retorno sobre capital investido. Então, agora eu queria passar a palavra para o Roberto Valério, que é o nosso diretor-presidente da Croton, que vai conduzir a apresentação com os destaques operacionais e financeiros da sua vertical. Roberto, por favor.
Obrigado, Rodrigo. Boa tarde a todos. Inicio minha apresentação no slide 5, onde eu vou comentar alguns dos destaques da operação de Croton nesse segundo trimestre de 2021. Bom, durante o terceiro e quarto trimestre do ano passado, nós comentamos por diversas vezes que a virada de 2020 para 2021 marcaria um ponto de inflexão nos resultados da Croton, em função do turnaround de Croton Campus, que nós estávamos trabalhando, e também do crescimento de Croton Digital, ou seja, essas duas iniciativas seriam as bases para uma melhoria de performance em 2021. No primeiro trimestre de 2021, nós já tínhamos mostrado sinais claros dessa recuperação de performance da Croton e os resultados que estamos apresentando agora no segundo trimestre reforçam de forma clara que a operação segue avançando em uma direção sustentável de melhoria de performance, apesar, né, da grande pressão de redução de receita, especialmente em cursos presenciais, que, como vocês sabem, está bastante impactado pelo contexto da pandemia. O turnaround de Kroton partiu de uma análise bastante profunda que a gente fez ainda em 2020, que concluiu na otimização do portfólio de cursos por unidade, né, que nós realizamos em 20. Essa otimização do portfólio de cursos, né, para fazer essa otimização, a gente ponderou a competitividade de preços, né, no mercado e a rentabilidade de cada um dos cursos nas modalidades, tanto presencial e AD, e nos fez focar na modalidade presencial em cursos de alto LTV e, portanto, migrar os cursos de baixo LTV para a modalidade digital. Então, vocês se lembram que a gente comentou diversas vezes sobre essa estratégia. O foco em cursos digitais nesse período de pandemia permitiu um crescimento tanto de alunos quanto de receita nesse segmento, o que suavizou, né, o impacto da queda de base de alunos e de receita do presencial, conforme vocês viram no nosso resultado. Portanto, essa otimização de mix gerou, né, nos permitiu crescer de maneira forte no digital. Ah, claro que a mudança no portfólio de cursos também nos fez repensar o nosso número de unidades próprias, além do uso dos espaços físicos das unidades disponíveis, abrindo oportunidade para uma completa reestruturação nos custos de aluguel, nos custos, nas despesas com infraestrutura, gastos com terceiro e folha de pagamento. Além dessas iniciativas, né, e como eu também destacado pelo Rodrigo, tivemos também uma melhora importante na adimplência, tanto do presencial quanto no EAD durante esse primeiro semestre de 2021. Outra coisa que eu gostaria de destacar, durante o Cogna Day, eu apresentei uma estratégia de marketing focada mais em ações de marketing online e menos no offline, tendo como objetivo reduzir os custos de aquisição de novos alunos e, portanto, reduzir o valor absoluto investido em marketing. Por dois trimestres consecutivos, né, agora contando o segundo trimestre de 2021, nós apresentamos uma redução relevante nessa linha de despesa, sem perder tração comercial, né, vocês estão vendo especialmente pelo crescimento da captação dos cursos digitais, mostrando que mais do que sazonalidade, essa nova estratégia de investimento de marketing traz de fato ganhos concretos de performance. Fechamos o segundo trimestre de 2021 com uma margem EBITDA recorrente de 37,8%, o que significa um crescimento de 28,6 pontos percentuais em relação ao mesmo período do ano passado. Eu queria destacar também, conforme a gente apresentou durante o Cogna Day, é que seguimos firmes, né, na nossa estratégia de expansão de polos e conseguimos crescer mais de 40% a nossa base de polos EAD durante esse primeiro semestre de 2021. A gente saiu de pouco mais de 1.500 polos para hoje 2.168 unidades. Para vocês terem essa referência, 2.168 unidades eram unidades que estavam ativas, captando alunos ao final do trimestre. Eu quero destacar também a parceria, como o Rodrigo comentou, né, essa parceria estratégica firmada com a TIM, usando a nossa EdTech Ampli, que foi uma iniciativa que a gente iniciou há mais ou menos um ano e meio atrás. Essa plataforma, ela inova ao permitir o ingresso semanal de alunos, oferece cursos de menor duração, foi desenvolvido especialmente para ser usado através de celulares e tem uma abordagem inovadora em tudo o que faz. Acho que vocês viram uma campanha massiva que a TIM iniciou recentemente, né, campanhas de marketing para o público externo e também ações comerciais a partir de seus canais de venda, abrindo a oportunidade para que mais de 50 milhões de usuários da base de clientes da TIM possam contratar e realizar esses nossos cursos. A gente vai manter vocês informados ao longo dos próximos trimestres, conforme essa parceria for avançando. Além disso, eu destaco o início do programa de transformação Kroton, né, de transformação de sistemas da Kroton, um programa bastante ambicioso de transformação tecnológica, que busca aperfeiçoar a entrega dos serviços, o que a gente espera que vai gerar uma melhora importante na experiência dos nossos alunos, tanto presencial quanto digital. Olhando para frente, enxergamos perspectivas positivas para o atual ciclo de captação. A gente está otimista, apesar de cauteloso, porque estamos a um pouco mais de 50% do ciclo comercial, mas a gente está bastante positivo, tanto para o presencial quanto para a captação dos cursos digitais. Nesse segundo semestre, estamos retomando quase que na totalidade nossas atividades presenciais, tanto nos campi quanto nos polos, inclusive nas aulas teóricas, além das aulas práticas em laboratórios que já estávamos fazendo nos semestres anteriores. Eu acho que também é importante destacar que a gente ainda precisa seguir fazendo um esforço bastante grande, né, e intenso para buscar ganhos de produtividade e de performance, porque ainda temos desafios importantes pela frente, tanto nesse segundo semestre, quanto também em 2022, pelas razões, né, especialmente essa de receita. Conforme eu falei, o mix de captação de alunos, né, vai seguir mais concentrado nos alunos digitais, pelo menos no horizonte que a gente consegue enxergar de pandemia, o que gera naturalmente uma pressão de receita. Adicionalmente, o retorno das aulas presenciais no segundo semestre vai impactar, né, vai pressionar os nossos custos e, consequentemente, as nossas margens. Então, a gente continua bastante atento a esses itens. Para finalizar os meus comentários nesse slide, eu queria comentar que, né, na nossa visão, a digitalização como um modelo estrutural de negócios coloca a companhia em um caminho de recuperação de rentabilidade, de racionalidade na alocação de capital, e em breve, a gente espera que seja o mais rápido possível, mas em breve um retorno ao crescimento. Seguindo para o slide 6, eu gostaria de destacar que nosso índice de cobertura do contas a receber ficou estável quando comparado ao do trimestre passado e segue sendo o mais alto da indústria, fruto da reestruturação que a gente fez, né, conforme você já conhece. O prazo médio de recebimento de alunos pagantes atingiu 71 dias, tendo um aumento marginal em relação ao primeiro trimestre de 21, justificado pela sazonalidade, acho que vocês já conhecem essa dinâmica. É natural que a gente faça as renegociações de rematrícula no primeiro trimestre, então os pagamentos são feitos no primeiro trimestre, à medida que avança o semestre, tem o deslocamento natural da sazonalidade, então por isso um ligeiro aumento aí no prazo médio, mas acho que é importante dizer que em relação ao segundo trimestre de 20, tivemos uma queda de 50 dias. A qualidade dos alunos, né, do ponto de vista de engajamento e o aumento de eficiência de cobrança, nesse trimestre geraram uma melhora de 7,4 pontos percentuais na adimplência do presencial e de 3,3 pontos percentuais no EAD, levando a uma melhora de 90 milhões na PCLD total da Croton nesse período. A PCLD do aluno pagante sobre receita líquida alcançou 11,9%, tendo uma redução de 12,4 pontos percentuais em comparação com o segundo trimestre, em função da melhoria de adimplência que eu me referi anteriormente, o que o Rodrigo também comentou na fala dele. Acreditamos que os comportamentos da PCLD e do contas a receber da Croton, após o aperfeiçoamento realizado em 2020, estão adequados aos níveis de arrecadação da companhia. Queria passar agora para o slide 7, onde eu quero comentar os indicadores referentes à nossa base de alunos. Tivemos mais um período de crescimento contínuo da base de alunos do ensino digital, que cresceu 12% e encerrou no segundo trimestre, representando 75% da base de alunos da Croton, bastante alinhado com a estratégia que a gente vem comentando há algum tempo. A base de alunos do presencial teve queda em função dos desafios de captação impostos pela pandemia, ao longo do que já são, né, três ciclos de captação bastante pressionados por esse contexto do Covid. No entanto, eu quero destacar que as novas captações têm demonstrado uma boa qualidade do ponto de vista de engajamento de alunos e a nossa expectativa de qualidade de crédito, né, portanto, de adimplência, e uma concentração em cursos de maior LTV, aqueles cursos que têm um ticket médio maior, que são os cursos eminentemente presenciais. Quero destacar também nossa exposição cada vez menor aos produtos de parcelamento de cursos presenciais. Essa redução é natural, especialmente após o encerramento da oferta do PEP, que fizemos aí a partir do ciclo 20.2. Em relação aos tickets, eu destaco o crescimento, conforme o Rodrigo falou, de 12% no trimestre, de 11%, me refiro ao ticket do presencial, né, de 12% no trimestre, 11% no semestre, refletindo essa estratégia que eu já comentei de concentração dessa modalidade presencial nos cursos de alto LTV. Já no EAD, o aumento da captação do 100% online resultou em uma mudança no mix, impactando o ticket médio, o que é natural, E nesse semestre aqui a gente vê 6%, uma normalização. No primeiro tri vocês enxergavam um impacto até maior, cerca de 13%, mas é natural que a gente enxergue a redução real do ticket na visão semestre. Aqui a gente está vendo 6% de queda, que na minha visão não é tão grande, dado a penetração de 100% online. A gente está crescendo bastante também no EAD Premium. Apesar disso, né, o forte crescimento do volume de novos alunos compensou a queda de ticket e nos permitiu crescer a receita em 7% no período. Olhando um pouquinho para frente, para dar um pouquinho de cor para vocês, eu espero, continuo esperando, né, um crescimento tanto nos volumes de captação de 100% online quanto do EAD Premium, que são eminentemente aqueles cursos de engenharia e de saúde oferecidos na modalidade EAD. Passando agora para o meu último slide, o slide 8, eu queria rapidamente apresentar um resumo dos resultados operacionais da Kroton. Apesar da pressão de redução de receita, impactada pela redução dos alunos FIES, pela descontinuidade do PEP e pela queda de captação do presencial devido à pandemia, essa queda foi suavizada pelo aumento da receita dos alunos digitais. Esse aumento de receita do digital, somado à reestruturação da operação de campus, somado também à revisão da estratégia de marketing e a melhoria da adimplência, fez com que apresentássemos uma grande evolução no EBITDA recorrente do período, atingindo 354 milhões e uma margem de 37,8%. Com isso, agradeço a atenção de todos, encerro minha apresentação e passo a palavra para o Mário Gil, diretor-presidente da VAR.
Obrigado, Beto. Boa tarde a todos. Vamos começar no slide 10, onde nós vamos analisar os números operacionais da Vasta. Começando pela receita de subscrição, a Vasta entregou um crescimento de 12% no ciclo comercial de 21, ou seja, do quarto trimestre de 20 até o segundo trimestre de 21, com destaque para a receita de subscrição ex-par, não é? A receita dos sistemas de ensino tradicionais e dos nossos produtos complementares, que cresceram 16% no período, destaque ainda maior para soluções complementares, com crescimento de receita de aproximadamente 50% neste ciclo comercial. Nos negócios de não subscrição e na par, ou seja, aqueles que dependem mais do livro didático tradicional, a gente nota o impacto relacionado a uma maior reutilização dos livros didáticos, o que acaba configurando numa redução da conversão de ACV em receita e, consequentemente, uma redução na receita total. Porém, é importante ressaltar que, apesar do impacto no EBITDA ajustado da companhia, dada essa menor receita, a Vasta segue com tendência de expansão no ano comercial, com nossos negócios de subscrição continuando a crescer dois dígitos e aumentando a sua participação no total para mais de 80% da receita. No próximo slide, o slide 11, eu queria contar um pouco das novidades para o ciclo de vendas de 22. O ano de 21, né, embora um ano bastante impactado pela Covid, foi um ano que a gente aproveitou para desenvolver bastante a nossa plataforma, complementar as nossas soluções, entrar em novos mercados, atingir novos TAMs. E eu queria comentar um pouco sobre isso, começando com o B2B Core, em que nós temos como a principal novidade deste go-to-market a conversão dos clientes da par tradicional para clientes de sistemas de ensino ou para a par digital. A par digital é uma assinatura e ela se comporta na conversão de receita de ACV para receita exatamente da mesma maneira que um sistema de ensino tradicional. É uma das prioridades desse go-to-market. Nós também expandimos o nosso portfólio B2B Core com o lançamento do sistema de ensino Fibonacci, uma marca que é há mais de 10 anos top 10 do Enem. Já nos produtos complementares, nós estamos fazendo já o rollout da Plural Store, que é o nosso marketplace que tem parceria com edtechs do mundo todo, e nós também entramos no B2B2C, com o lançamento do Plural Meu Profs, que é a nossa plataforma de aulas particulares, que conecta 1 milhão e 300 mil alunos com os nossos mais de 100 mil professores para as aulas particulares. Também entramos no ensino adaptativo com o Plural Adapta, que é uma plataforma de estudo adaptativo por inteligência artificial. Já no campo dos serviços digitais, aqueles serviços que visam as atividades meio das escolas, nós lançamos o Somos Integra e as nossas soluções de aquisição de alunos e outros serviços digitais que nós já estamos oferecendo com a Cell, a aquisição feita no trimestre passado, e a Eme, que nós adquirimos nesta data e complementamos, portanto, com a aquisição da Eme, 5 aquisições desde o nosso IPO, sendo a mais relevante delas o Sistema Eleva, com a nossa expectativa de que o CAD aprove essa transação até o final deste ano. Por fim, comentar que já com metade do ciclo comercial, com metade do Go-to-Market 22 concluído, eu posso dizer que nós estamos bastante otimistas com os resultados obtidos, as estratégias do Go-to-Market estão funcionando, os portfólios, os produtos do nosso portfólio, seja de B2B Core, seja de B2B Complementar, estão atingindo os resultados que nós esperávamos. Portanto, eu encerro aqui a minha apresentação, aproveito para passar a palavra para o Paulo de Tarso, que irá comentar os resultados da Platos.
Muito obrigado, Gil. Começo a apresentação de Platos no slide 13, onde comentaremos sobre os resultados operacionais da companhia. Como podemos observar, apresentamos um crescimento de 22% em receita líquida na pós-graduação digital no semestre, quando comparamos ao mesmo período do ano anterior. Esse resultado reflete a decisão, tomada ainda em 2020, de descontinuar a oferta da pós-graduação presencial, com algumas poucas exceções, e de focar esforços na pós-graduação digital. Vale mencionar ainda que iniciamos a prestação de serviços a clientes externos, ou PM, em 2021, que demanda maiores investimentos no seu início, enquanto a receita ainda está em maturação. Mesmo com a combinação dos maiores investimentos em OPM e do maior nível de provisionamento em PCLD, a margem EBITDA recorrente segue em patamar saudável na casa de 24%. Por fim, quero destacar que a captação da pós-graduação digital do segundo semestre de 2021 começou em ritmo acelerado e em patamar bastante acima do mesmo período de 2020. Passo agora para o slide 15, onde vamos analisar os resultados da vertical de outros negócios. Olhando o gráfico à esquerda, podemos observar que a receita líquida do segundo trimestre de 2021 chegou a 45 milhões, um crescimento de 35% comparado ao mesmo trimestre de 2020, influenciado pelas vendas do PNLD e pelas vendas de livros ao mercado privado. Adicionalmente, a rentabilidade dessa unidade de negócio no trimestre foi negativamente impactada pelos custos com material de divulgação de livros do professor para escolas públicas no âmbito do PNLD do ensino médio. Esse fator contribuiu para a entrega de um EBITDA recorrente de 15 milhões negativos no segundo trimestre de 2021. Lembrando que a receita do PNLD 2021 estará concentrada no segundo semestre do ano, devido à recompra do Fundamental 1 e 2 e à compra do ensino médio e infantil. Portanto, no segundo semestre, a margem EBITDA tende a se normalizar em função desse descasamento que eu mencionei. Agradeço a atenção de todos e encerro a minha apresentação. Aproveito para voltar a palavra ao Fred Villa para falar sobre a Saber.
Obrigado, Paulo. Boa tarde a todos. Vou iniciar aqui pelo slide 17, falando sobre os resultados operacionais da Saber. Receita líquida operacional da Saber no segundo trimestre de 2021 foi de R$ 156 milhões, uma redução de aproximadamente R$ 5 milhões, ou 3%. Isso aqui demonstra um impacto ainda na segunda onda da Covid na educação básica e teve um efeito aqui na redução de alunos e, por consequência, na redução da nossa receita líquida. Indo no mesmo slide 17, falando sobre o EBITDA recorrente, né, o nosso EBITDA recorrente no segundo trimestre de 2021 foi de aproximadamente 12 milhões, tivemos uma redução, que ela foi explicada basicamente pela constituição de provisões de obsolescência nos nossos estoques de material escolar, adicionados aos maiores gastos com pessoal com o fim da medida provisória 936 e com o aumento de custos na parte da retomada parcial das aulas presenciais. Agora eu vou para o slide 19 para falar um pouco dos resultados operacionais de Cogna. Como mencionado aqui pelos meus colegas, né, o resultado Cogna ele vai explicar um pouco de todos os resultados aqui anteriormente mencionados. Então, começando sobre receita líquida. A nossa receita líquida, ela teve uma redução de aproximadamente 5%, né, saindo no segundo trimestre de 2020 de 1.373 bilhão para 1.301 bilhão. Essa redução, ela pode ser explicada pelo impacto na pandemia, né, que teve uma redução na receita do ensino superior presencial, mas que foi parcialmente compensado pelo crescimento da receita do nosso segmento digital na Clos. Adicionalmente, nós também tivemos um crescimento de receita em Vasta, um crescimento em receita em Platos e nos nossos outros negócios, como mencionado anteriormente. Indo no mesmo slide, agora comentando sobre EBITDA recorrente, nós tivemos um crescimento de aproximadamente 210 milhões do nosso EBITDA recorrente em Cogna, ou 173%. Então, o nosso EBITDA foi de 330 milhões de reais. E isso aqui foi o efeito de redução de custos nas nossas verticais, adicionalmente com a melhora da nossa melhora de receita em algumas unidades e a melhora da nossa adimplência, que teve um efeito positivo na nossa provisão para crédito de liquidação duvidosa. Indo para, ainda no slide, no mesmo slide, para o último gráfico, olhando o nosso lucro líquido ajustado, nós tivemos uma melhora. Nós, no segundo trimestre de 2020, publicamos um prejuízo de 140 milhões de reais e agora um prejuízo de 20 milhões de reais. E esse impacto aqui, ele é decorrente da melhora de imposto de renda, com a menor depreciação em razão do turnaround feito em Croton e redução de campos, e uma piora marginal nos resultados financeiros, que demonstram aqui, olhando o nosso EBITDA, que os resultados operacionais demonstram uma reestruturação de Croton sustentável e com uma geração de valor. Indo para o próximo slide, eu vou falar um pouco sobre a geração de caixa operacional, e aqui eu gostaria de dar uma visibilidade de geração de caixa operacional para o primeiro semestre, uma vez que tivemos alguns descasamentos temporais entre o primeiro trimestre e o segundo trimestre. Lembrando para vocês que no nosso primeiro trimestre, a nossa geração de caixa operacional foi de 170 milhões de reais, mas tivemos um descasamento temporal de 108 milhões de reais. Em função desse descasamento, eu gostaria de mostrar aqui, começando pelo slide, o slide da nossa esquerda, né, no EBITDA recorrente, no semestre, o nosso EBITDA recorrente, nós tivemos no semestre um crescimento de 134 milhões, ou aproximadamente 8,5%, com uma margem EBITDA de 27%. Então, o nosso EBITDA primeiro semestre foi de 695 milhões de reais acumulado. E indo aqui na explicação do descasamento temporal, né, na geração de caixa operacional pós-CAPEX, eu demonstro que no primeiro semestre de 2020, nós tivemos um consumo de caixa de 2 milhões de reais frente a uma geração de caixa operacional pós-CAPEX de 197 milhões de reais. Então, a companhia, né, melhorou a sua conversão de caixa, convertendo 28% do seu EBITDA recorrente em caixa no primeiro semestre. Indo para o próximo slide, o slide 21, eu avanço aqui falando um pouco sobre a alavancagem e no próximo slide eu vou falar sobre a nossa posição de caixa e endividamento. Então, olhando a alavancagem da companhia, a mensagem, a alavancagem da companhia, nós terminamos a alavancagem olhando dívida líquida sobre EBITDA de 2,13 vezes, já contemplando qualquer ajuste extraordinário, lembrando que os nossos limites de covenant são de 3 vezes, então mostra e demonstra que nós temos aqui um espaço ainda de 0,75% aproximadamente até chegar às três vezes net debt EBITDA. Nós estamos confortáveis, tivemos uma variação do primeiro trimestre para o segundo trimestre marginal. E indo para o próximo e último slide da minha apresentação, eu vou falar sobre a sólida posição de caixa da companhia e o endividamento. Então, mostrando no slide 22, a dívida líquida sobre EBITDA ajustado. Nós temos uma posição de empréstimos e financiamentos de 6.512 milhões de reais. A dívida bruta de 6.753 milhões. Entretanto, com uma posição de caixa, equivalente de caixa, de aproximadamente 3,7 bilhões. O que demonstra, como eu mencionei anteriormente, um índice de alavancagem de 2,13 vezes. Então, isso demonstra a sólida posição de caixa que a companhia tem, 3,7 vezes. Demonstra que, olhando do slide, o slide à nossa direita, né, que eu demonstro a posição de caixa, equivalente de caixa de 3,7 bilhões, e o nosso cronograma de amortização de dívidas, né? Então, nesse primeiro ano, nós temos uma amortização de aproximadamente 1,3 bilhões de reais. Essa operação está em processo de rolagem, finalização dessa operação até o final do mês de agosto. Então, não é uma preocupação. E aqui demonstrando aqui o cronograma de amortização para o futuro. Então, mostra aqui, a alavancagem da companhia está sob controle e caminhando para um ponto de inflexão. Adicionalmente, né, uma sólida posição de caixa, né, mostrando que a companhia está pronta, com seu balanço forte. Com isso, eu apresento aqui meu último slide, concluo essa minha breve apresentação e eu volto a palavra aqui para o Rodrigo Galino.
Obrigado, Fred. Bom, indo agora para o slide 23, a gente buscou nesse slide aqui tentar resumir num slide só, de forma bem simples, bem objetiva, bem clara, tudo o que aconteceu do ponto de vista de impacto financeiro na companhia nesse segundo trimestre. Nada mais é do que o resumo de tudo que foi falado hoje por todos os executivos da companhia. Então, quando a gente olha a receita líquida, a gente teve uma queda de 5%. Se a gente quisesse explicar de forma bem simples os movimentos que culminaram com essa queda, primeiro, uma mudança de mix importante, então uma queda da receita da graduação presencial, mas um crescimento de graduação digital e um crescimento da receita de vasta, que não foram suficientes para neutralizar a queda do presencial, mas mitigaram bastante a queda do presencial, culminou com uma queda de receita de 5%. No EBITDA, a situação já é bastante diferente. A gente teve um crescimento de 173%. A gente saiu do EBITDA de 121 milhões no segundo tri de 2020 para 320 milhões no segundo tri de 2021. E os principais motivos foram, primeiro, o aumento dos alunos do ensino digital, da graduação digital, que trazem maior rentabilidade para a companhia. Uma melhora importante na inadimplência, como a gente já viu, 4 pontos percentuais no EAD e 7 pontos percentuais no presencial, que implica, obviamente, numa menor necessidade de provisão. Quanto mais adimplência, quanto mais pagamento em dia, menos provisão é necessária. O turnaround do campus, que resulta no maior dispêndio de custos e despesas. A nova estratégia de marketing digital, que implica numa menor despesa com marketing, mesmo mantendo a performance e incrementando a performance no digital. Muito claramente, os impactos principais que geraram esse crescimento expressivo aqui do EBITDA. E quando a gente vai no bloco de geração de caixa operacional pós-CAPEX, lembrando aqui, a gente está fazendo análise semestral, porque tem desvios escorregadas entre primeiro e segundo trimestre, então o número que retrata melhor a situação de geração de caixa é o semestral. A gente sai de um consumo de 2 milhões para uma geração positiva de 197 milhões de reais. E os principais impactos, os principais fatores são, primeiro, todos os impactos positivos do resultado operacional, que eu acabei de citar. Segundo, o menor consumo de capital de giro e maior recebimento por parte dos alunos. Terceiro, um menor gasto com CAPEX, dado essa operação mais asset light que a gente tem hoje em dia em comparação com o passado. Em síntese, um trimestre com um pouco menos de receita, mas com muito mais EBITDA e muito mais geração de caixa. Acho que esse é um resumo simples aqui do que aconteceu no segundo trimestre de 2021. E com isso eu passo para o último slide dessa apresentação, para encerrar a apresentação de hoje. Antes de abrir para perguntas, eu queria trazer algumas considerações finais, falando um pouquinho sobre perspectivas, né? A gente tem limitações para falar sobre futuro, então a gente pode falar qualitativamente sobre perspectivas. Em Kroton, a gente segue crescendo no digital e mantendo um balanço leve e um contas a receber bem controlado. Ainda temos pressão de receita no segundo semestre desse ano, devido à mudança de mix e também a pressão de custos por conta da retomada das aulas presenciais, que vão pressionar a margem, sim. Se a margem de 37% entregue hoje não é a margem esperada para os próximos trimestres, mas se a gente considerar a margem do ano de 2021, ela vai estar num patamar muito mais saudável. A gente está bastante confortável de que a reestruturação feita foi bastante sustentável, está sendo bastante sustentável. Acho que a segunda mensagem é uma conclusão de 50% do ciclo comercial da Kroton para o segundo semestre. A gente tem indício de que a gente deve ter um crescimento relevante de captação, tanto no presencial quanto no EAD. Portanto, as perspectivas de captação de alunos são positivas. E iniciado no ano de 2021, a terceira mensagem que eu queria deixar aqui como perspectiva é um programa super importante na companhia, que é o programa de transformação Kroton, o PTK, ele vai substituir todo o conjunto de aplicações sistêmicas que suportam as atividades da Croton e vai colocar a experiência do aluno da Croton num outro patamar. Então, uma experiência que já é positiva, já é percebida como positiva através dos indicadores que a gente avalia, ela vai melhorar sensivelmente. É uma mudança silenciosa, mas ela faz parte do processo de transformação digital que a companhia está passando e ela tem um alto poder de geração de valor, especialmente na redução de attrition e redução, portanto, redução de evasão. Então, essas são as principais mensagens em Croton, né? Crescimento forte no digital, um ciclo comercial do segundo semestre com indícios de crescimento relevante e um programa de transformação de todos os sistemas dos alunos, de todas as jornadas acadêmicas, de ingresso, administrativa e financeira do aluno. Três mensagens importantes sobre perspectivas futuras. Na Vasta, a gente tem também 50% de conclusão do ciclo comercial e também temos indícios de forte crescimento orgânico para o ACV de 2022. E a integração com ela vai complementar esse crescimento orgânico, reforçando ainda mais o crescimento da Vasta. Acho que o Gil comentou bastante sobre esse tema. Um segundo ponto é que a gente concluiu recentemente 3 aquisições e 2 parcerias relevantes, além de serviços desenvolvidos internamente, que reformam a plataforma plural e a oferta de serviços complementares que a plataforma plural oferece para as nossas escolas, nossas 4.500 escolas. E para frente a gente segue focado na nossa estratégia, que é plugar novos serviços na plataforma, seja via aquisição, via parceria ou desenvolvimento interno. E para finalizar as perspectivas da Vasta, a gente tem um novo go-to-market que é focado em contratos de subscrição. Portanto, todos os contratos estão priorizando contratos com as escolas de subscrição, que tem mais, geram mais, trazem mais previsibilidade de receita, tornando a receita da empresa cada vez mais resiliente e previsível. E agora, as minhas principais mensagens da Cogna. A gente espera concretizar a venda da Saber ao Eleva até o final de 2021, das escolas da Saber até o final de 2021. E, por fim, a plataforma de educação B2C continua em franco processo de desenvolvimento e estruturação. O time já está contratado, e uma parte já operando, outra parte em início de operação. Nossa expectativa é realizar o go-to-market no primeiro semestre de 2022. Então, a gente está seguro de que a companhia está no caminho certo, que a gente plantou em 2020, está colhendo os resultados em 2021, ainda tem muito o que fazer, mas a gente está confiante no futuro. E com isso eu termino a minha apresentação e eu gostaria de agradecer a todos pela participação e convidar todos vocês agora para a nossa sessão de perguntas e respostas.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas apenas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando asterisco 2. As perguntas serão atendidas na ordem em que são recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Temos uma pergunta de Marcelo Santos, do JP Morgan.
Boa tarde a todos, boa tarde Galinha e todos os membros da diretoria. Eu tenho duas perguntas. A primeira, em relação ao intake, vocês falaram que estão com uma visão bastante positiva, um crescimento relevante da captação. Quando se fala no presencial, esse relevante daria para entender algo mais do que algo duplo dígito? Não estou querendo um número específico, mas só uma indicação, porque você ainda tem um headwind vindo aí da redução de custos que você fez, né? Então, queria só qualificar um pouco mais isso. E a segunda pergunta, como é que está o uso de 40% de EAD nos cursos presenciais? Vocês já estão usando quanto? Como é que está a adoção dessa nova regra? Obrigado.
Oi, Marcelo, tudo bem? Galindo aqui, obrigado pela pergunta. Eu vou responder a primeira e depois o Roberto entra para dar mais cor sobre a primeira, se ele puder, e falar sobre a segunda pergunta. Quando a gente fala sobre um ciclo forte, primeiro lembrando, a gente tem 50% do ciclo, então é só uma expectativa, é um prognóstico. Mas o prognóstico que a gente tem, a gente está sim falando no presencial, partindo de uma base baixa, né, de uma base depreciada, que é a base de 2020, mas partindo dessa base, a gente está sim falando de crescimento de duplo dígito. Tá? Então é o que a gente pode passar de informação até agora, então a gente está bem otimista, no digital está indo muito bem também, a EAD Premium indo muito bem, o 100% Online indo muito bem. Então, a gente está otimista com a captação de segundo semestre de 2021. Eu passo a palavra para o Roberto para ele comentar um pouco mais e falar sobre o uso do EAD.
Oi, Marcelo, tudo bem? Obrigado pela pergunta. Sobre intake, não tenho nada a acrescentar, acho que o Rodrigo deu uma boa cor aí para você. Sobre presencial, né, o uso do EAD no presencial, a gente já está usando 100% dos 40%, né, disponíveis pela regulação agora esse ano. Então, a gente já vai capturar tudo isso em 2021. Você vai observar isso nos resultados, já está, né, observando nos resultados.
Começou em 21 ou em 20 já estava capturando isso?
Não, em 20 ainda não estava capturando 100%. Lembra que a gente mostrou no Cogna Day que a gente tinha uma mudança do modelo acadêmico no presencial? A gente implementou essa mudança no segundo semestre do ano passado. Então, não estava em 20, estará em 21.
Perfeito, muito obrigado para ambos.
A próxima pergunta é de Vitor Tomita, do Goldman Sachs.
Boa tarde, pessoal, e obrigado por pegar as nossas perguntas. São duas do nosso lado. A primeira é sobre o PTK. Se vocês pudessem dar um pouco mais de, elaborar um pouco mais sobre, principalmente sobre timing, sobre principais mudanças que o aluno vai ver do ponto de vista dele e se tem potencial também para alguma eficiência em custos com esse projeto. E a segunda pergunta do nosso lado seria uma pergunta pensando sobre o lançamento do sistema de ensino Fibonacci, se essa é uma iniciativa isolada ou se vocês veem potencial para a Vasta ter um papel de plataforma dando escala para a metodologia de ensino de outras boas escolas pelo Brasil na forma de sistemas de ensino que complementem o portfólio de vocês. Obrigado.
Oi, Vitor, tudo bem? Galindo aqui, obrigado pelas perguntas. Eu vou comentar um pouquinho sobre a primeira, passar uma visão mais estratégica, depois o Roberto complementa e o Gil responde a segunda, tá? Bom, eu queria voltar um pouquinho o tempo, quando a gente falava com o mercado sobre o que a gente chamava de jornada de transformação digital da companhia, né? Acho que essa jornada de transformação digital, ela tem muitas facetas, ela se mostra por muitas frentes. Então, desde frentes mais operacionais, como a implantação do SAP, faz parte da jornada de transformação digital, até frentes ultra-estratégicas, como a criação da plataforma B2C, que deve entrar em operação no começo de 2022, também faz parte dessa jornada de transformação digital. Uma mudança cultural na companhia faz parte dessa jornada de transformação digital e também o que a gente chama de melhorar a experiência do consumidor, né? A gente construiu uma empresa que tem como base a customer centricity, colocar o cliente no centro do processo. É isso que a gente está fazendo com o PTK, entendendo quais são as jornadas que impactam esse aluno, tentando simplificar essas jornadas e tentando tornar essas jornadas cada vez mais digitais. Então, esse é um projeto que envolve a jornada de ingresso do aluno, a jornada administrativa, a jornada acadêmica e a jornada financeira. O objetivo é tirar dores do processo da jornada, tirar attrition do processo e melhorar sensivelmente a qualidade da experiência do consumidor. Então, eu vou pedir para o Roberto comentar um pouquinho mais sobre timing, mas a gente já deve ter, lembrando, todas as mudanças dessa magnitude, elas acontecem aos poucos, né? A gente não tem, diferentemente de um ERP, que não tem muito jeito, você tem que fazer um go live, e ele tem um go live que é um Big Bang, você troca, tira um ERP e coloca outro, aqui não. Aqui você constrói toda a plataforma e vai colocando grupos de alunos para irem testando a plataforma, e aí você vai fazendo os ajustes necessários, então o nível de risco que a gente corre num processo de tombamento é bem baixo, por conta da metodologia de tombamento. E aí o Roberto comenta um pouco sobre o timing de implementação. Mas é um projeto grande, realmente relevante, que envolve toda a companhia e ele é bem silencioso, né? Porque ele é imperceptível e a gente tem conseguido fazer todos os investimentos com o mesmo patamar de investimento que a gente tinha no passado. Ou seja, a gente está alocando melhor capital para, ao invés de ficar corrigindo sistemas antigos e sistemas legados, poder transformar todos os legados e abandonar os legados. E aí está com uma operação muito mais leve, com uma arquitetura muito mais adequada. Então, acho que é um projeto muito importante. A gente resolveu citar nesse trimestre. É algo que a gente vai recorrentemente trazer aqui, a evolução do PTK, porque ele é realmente muito importante, especialmente para a redução da evasão de crota. Então, convido o Roberto a falar um pouquinho sobre timing.
Legal. Acho que o timing, Vitor, é um timing de 2 a 3 anos, mais provavelmente 2, muito em função dessa migração, né? O tombamento, vamos dizer assim, dos novos sistemas, inicialmente para calouros, depois para veteranos. Então, na nossa cabeça, a gente vai desenvolver estamos desenvolvendo, né, a partir de uma nova arquitetura corporativa, uma arquitetura técnica, meio que desplugando um pouco dos nossos legados e transformando eles em módulos independentes, Essa construção vem ao longo do tempo, a gente vai testar com grupos pequenos, como o Rodrigo falou, inicialmente com calouros, ou seja, alunos que não têm experiência nenhuma com a gente, quando entram, já entram nessa nova experiência. Agora, claro, é muito difícil prever se a nossa expectativa for surpreendida, ou seja, se os desenvolvimentos forem de fato feitos bastante consistentes, a gente pode antecipar isso, por isso eu digo entre 2 a 3 anos. Eu acho que um dos grandes benefícios é que a gente vai ter uma experiência integrada para o aluno, independente se ele está cursando um curso presencial, um curso EAD, um curso técnico, uma educação de jovens e adultos, ou seja, a coisa vai ser muito mais fluida, muito mais simples, melhorando essas jornadas que o Rodrigo comentou.
E só uma informação adicional, apesar da conclusão do projeto ser de 2 a 3 anos, a gente já começa a ter, a nossa expectativa é já começar a ter alunos experimentando essas novas jornadas, nessas novas aplicações sistêmicas já no primeiro semestre de 2022. Então, é um projeto que leva bastante tempo até se abandonar os legados, mas a gente já tem experiências nesses novos sistemas já a partir do primeiro semestre de 2022. Então, eu queria passar a palavra para o Gil, para o Gil poder responder um pouquinho sobre a estratégia de sistemas de aprendizagem em parceria com escolas.
Vitor, obrigado pela pergunta, super interessante. A gente está muito feliz mesmo com essa parceria com o Fibonacci, aliás, dando até uma cor que a gente não mencionou. Enquanto os produtos do Fibonacci não estiverem prontos, ele é um cliente do Anglo com muito orgulho. E o Fibonacci, ele é consequência, tá? Ele não é causa. A causa dessa parceria foi o reconhecimento de que o nosso time comercial integrado e a nossa plataforma digital integrada, elas são muito geradoras de valor quando a gente traz uma nova marca, tá? Então, para este go-to-market, essas duas características, né, o nosso time comercial integrado e a plataforma integrada, vão gerar valor para o Fibonacci e podem gerar valor para outras marcas no futuro também.
Muito claro, perfeito. Muito obrigado, Galinho, do Roberto Gil.
A próxima pergunta é de Leandro Bastos, do Citibank.
Obrigado, pessoal. Boa tarde. Eu queria explorar aqui um pouquinho mais a parte do... Se puderem dar um pouco mais de cor, né, sobre a magnitude desse impacto na margem que a gente pode esperar na Croton à medida que a presencialidade retorna. Então, em outras palavras, acho que a pergunta é qual que é a margem normalizada que vocês enxergam para essa operação hoje. Obrigado.
Leandro, olha, a gente pode dar muito conceitualmente, mas qualquer número que a gente dê é um número prospectivo, a gente teria que divulgar isso como guidance e acompanhar via trimestralmente, então a gente não pode dar um número. O que a gente pode dizer é uma combinação de dois impactos, uma combinação de um impacto de ainda pressão em receita por conta de mudança de mix no segundo semestre e o aumento de custos. O que a gente pode dizer é que, quando a gente analisar no ano combinado, a gente vai ter uma evolução significativa de margem, uma evolução bastante importante. E a segunda coisa que a gente pode dizer é 37,8% não é, de forma alguma, margem estrutural neste momento e nesta fase da companhia. Muito provavelmente daqui a alguns anos será, porque essa companhia vai estar se transformando cada vez em uma companhia cada vez mais digital, mas ela está no meio do processo, né? Ela está no meio da jornada. A gente ainda tem redução de estruturas presenciais, redução da receita do presencial, enquanto o digital vai crescendo. O presencial não vai acabar, o presencial vai chegar num platô. A gente imagina que esse platô ele chega em 2022. E a partir de então ele começa a crescer de novo. Então aí sim a gente pode ter um aumento de margens significativo. Mas eu sei que eu não respondi objetivamente a pergunta, porque realmente a gente não pode, por ser uma informação prospectiva.
Perfeito, Galinho. Não, tá ótimo. Obrigado.
A próxima pergunta é de Samuel Alves, do BTG Pactual.
Boa tarde, Galindo, Fred, demais diretores. São dois pontos rápidos aqui do meu lado. O primeiro deles é sobre aid de recebíveis. Vocês explicaram que o provisionamento atual, né, ele é adequado, tendo em vista a melhora de adimplência, ficou bem claro. Mas vocês poderiam falar um pouquinho sobre a situação atual do PEC? Né, se comparado com a dinâmica vista em 2020, né, a companhia já notou aí uma melhora no recebimento ou existe a possibilidade de eventuais constituições adicionais de provisão? Essa é a primeira pergunta. Aí a segunda pergunta Mas para aproveitar a grande experiência que a companhia tem no setor, queria ouvi-los sobre a opinião de vocês sobre a recente grande queda no número de inscrições do Enem. O que vocês imaginam que são os principais motivadores aí dessa queda? Mas para ouvir a opinião de vocês sobre o setor mesmo. Obrigado.
Samuel, tudo bem? É Galindo aqui, obrigado pelas perguntas. Eu vou começar a responder a primeira e depois eu passo para o Fred dar um pouco mais de cor. Acho que a resposta curta sobre a primeira é a gente não vê necessidade de provisões adicionais para receber visto do PEP. Acho que uma informação importante é a gente deixou de oferecer esse produto já há 2 ou 3 processos de seleção. Então, a gente só tem o saldo de recebíveis histórico do PEP. A gente fez as provisões necessárias em 2020 e a gente está muito confortável de que a provisão que a gente tem hoje, uma taxa de cobertura de 65%, mais ou menos, no PEP, é suficiente para todo o conto a receber que a gente tem. Então, todas as informações que a gente tem até agora demonstram, indicam suficiência, então a gente está bem confortável, especialmente, obviamente, depois que a gente fez os ajustes de 2020 e a gente já fez todos os ajustes de uma vez para não precisar fazer aos poucos esses ajustes. Então, não, a gente não vai ver lançamentos extraordinários de PEP. Se por algum motivo a gente entender que a adimplência de PEP tá se tornando menor do que os nossos modelos apontam, a gente vai gradativamente subindo, mas a gente não tem nenhum indício de que isso está acontecendo. Então, não sei se o Fred quer completar alguma coisa, senão a gente passaria para a segunda pergunta, que é para o Roberto comentar um pouquinho sobre o Enem.
Oi, Samuel. Fred, obrigado pela pergunta. Só complementando o Rodrigo, né, sobre o nível de provisionamento, como o Rodrigo mencionou, não temos nenhuma expectativa de mudança de critério, entendemos que nosso critério é o mais adequado e também não observamos nenhum movimento durante o semestre, nem prospectivo para atualizar a provisão, então nós estamos cobertos. E nós gostamos de falar muito sobre a forma análoga também, além da provisão, da cobertura de 65% do PEP, né? Se olharmos os títulos vencidos, nós estamos 100% provisionados dos títulos vencidos no PEP, mais 20% do a vencer. Então, mostra que o nosso critério é adequado e o nosso índice de cobertura é adequado também.
E Samuel, só completando, você fez a pergunta só sobre o PEP, mas a gente tem a mesma percepção sobre o PMT e sobre o pagante também. Tá? A PMT com 80% de taxa de cobertura, e pagante com 58% de taxa de cobertura, então a gente está bem confortável. A gente precisava fazer um ajuste de conta a receber, a gente fez todo ele em 2020 exatamente para ter conforto a partir de agora e que esse novo modelo de provisionamento foi implementado, então a gente está bem, bem confiante, bem seguro. Tá? Queria passar a palavra para o Roberto para responder a sua segunda pergunta sobre o Enem.
Oi, Samuel, tudo bem? Sobre o Enem, aqui é um pouco de percepção, né? Rodrigo, se tiver também alguma percepção que você queira passar, a minha visão, pelo menos a visão que a gente tem discutido aqui, primeiro, a gente não acredita que é uma queda estrutural, ou seja, um desinteresse assim tão grande e num curto espaço de tempo pelo segmento, né, pela educação superior, então acho que isso é importante dizer. O segundo, os alunos que fazem o Enem em geral estão prospectivamente pensando em cursos presenciais, né, na sua maioria, a gente vê na nossa própria base de captação, a participação de alunos do Enem no presencial é muito maior do que o do EAD, até porque os alunos do EAD são um pouco mais velhos. Então, claramente, a pandemia tem um impacto relevante pelo perfil. E acho que o terceiro ponto é o próprio processo, né? O MEC mudou o processo, tirou as isenções de inscrição. Então, isso cria barreiras de entrada. Dado o contexto com mais barreiras de entrada, a queda foi grande, assim, nos surpreendeu também uma queda nesse volume, mas acredito que são esses os pontos.
Só complementando que, apesar dessa queda no Enem, a gente tem indícios de que a captação vem muito forte, né? Então, assim, a gente não tem nenhum red flag aqui do ponto de vista de captação até agora, obviamente, mais uma vez reforçando, só tem 50% do processo concluído, mas até agora a gente está com um crescimento importante, a gente já comentou aqui no começo do call, superior a 2 dígitos aí, então a gente tá até agora otimista com o processo de captação, ok?
Bem claro, obrigado Galindo, Fred, Valério, boa tarde.
A próxima pergunta é de Vinícius Ribeiro, do UBS.
Pessoal, boa tarde a todos, obrigado pelas perguntas, são 2 aqui do nosso lado. Acho que um tema que aqui ainda não foi muito explorado é a questão de preço, né? Tanto nesse ciclo de captação quanto no próximo. O que a gente deveria pensar sobre preço e sobre agressividade à luz da tendência de híbrido, né? Vocês têm que ter uma estratégia muito clara a respeito disso, só para dar uma ideia aqui do que a gente deveria pensar sobre a dinâmica competitiva. E a segunda pergunta é sobre geração de caixa. Algumas variáveis você já deram uma pincelada, mas acho que não todas, né? Então, quando a gente pensa a conversão de EBITDA em caixa, qual que vocês acham que deveria ser o nível estrutural? À medida que o mix mude, a gente deveria esperar alguma mudança no curto prazo ou não necessariamente? E só uma última nesse mesmo tema, assim, quando que a gente deveria imaginar que vocês vão conseguir voltar à atividade de consolidação inorgânica que continua sendo uma tendência muito clara aí no setor? Obrigado, pessoal.
Oi, Vinícius, tudo bem? Galindo aqui, obrigado pelas perguntas. Eu vou deixar a primeira pergunta para o Roberto responder no final e vou comentar sobre a segunda. Sobre a segunda e a terceira, né, GCO e inorgânico. Mais uma vez, a gente não pode passar no curto prazo qual é a nossa expectativa de conversão, que seria uma informação prospectiva para o ano. O que a gente pode falar é uma tendência. Quando a gente fala que a nossa tendência é buscar construir uma companhia que seja mais asset light e mais digital, a gente está falando e a gente sabe que estruturalmente o digital ele tem mais margem. Ele tem menos receita, porque o ticket é menor, mas ele tem mais margem e mais conversão de caixa. Então, estruturalmente, ao longo dos anos, a expectativa tanto de margem como de conversão de EBITDA em caixa tende a aumentar, tende a crescer. Então, o que eu posso dizer sobre geração de caixa é isso. Essa é a companhia que a gente está buscando construir, uma companhia cada vez mais asset light, cada vez mais digital, portanto, com cada vez mais margem e cada vez mais conversão de EBITDA em caixa. E do ponto de vista de M&A inorgânico, eu acho que a gente já tem algum espaço para fazer determinadas aquisições. A gente tem cautela para fazer essas aquisições. A gente vai comprar ativos que façam sentido para a nossa estratégia. Mas dentro dessa possibilidade de fazer aquisições, tem conjuntos de ativos ou classes de ativos que fazem mais sentido para a gente. Isso não significa que a gente vai fazer de imediato em todas essas classes de ativos. Mas acho que o primeiro é, a gente gosta de ativos de medicina, a gente acha que ativos de medicina têm segurança de receita, tem comprados os ativos certos, pelo preço certo, especialmente quando a gente tem a oportunidade de capturar sinergias, são ativos que têm margens mais baixas e que a gente sabe que trazendo para a nossa operação a gente consegue ganhar margens, podem fazer sentido esse tipo de aquisição. Não significa que nós faremos, mas significa que nós consideramos. O segundo bloco de ativos são ativos que estejam relacionados à nossa plataforma B2C. Basicamente são ativos de tecnologia, são ativos menores, investimentos menores, mas são ou peças que podem acelerar a construção da plataforma B2C ou peças que podem complementar a plataforma B2C. E o terceiro conjunto de ativos que faz sentido são as aquisições que a gente já está fazendo em Vasta. São ativos menores, mas basicamente ativos que a gente pode ou de serviços para o plural ou de serviços complementares que podem ser plugados no plural. A gente já fez 5 aquisições dessa natureza, Merit, Redação Nota 1000, Cell, vários ativos já foram adquiridos e isso vai continuar acontecendo. A beleza do conceito de plataforma é exatamente essa, né? Você compra uma empresa de menor porte e pode plugar numa plataforma e num canal de distribuição para 4.500 clientes, para 4.500 escolas no dia seguinte. Então, esses são os três conjuntos de M&A que a gente pode, que a gente considera fazer, mas sempre com muita cautela. O nosso jogo aqui é um jogo de crescimento orgânico, ganho, recuperação de margem e geração de caixa orgânica. O M&A pode vir sim, mas ele vem para complementar essa estratégia orgânica de crescimento. E aí eu queria passar a palavra para o Roberto para ele responder a primeira pergunta sobre preço.
Oi, Vinícius, obrigado pela pergunta. Então, sua pergunta era com relação à dinâmica de preços de mercado. Acho que eu começo respondendo dizendo que é um mercado competitivo, né? Com muitos players, num período onde a captação vem de uma história de não muita facilidade. Então, eu reforço, né, o ponto de que sim, é um mercado competitivo, com algumas nuances. Acho que a primeira que a gente observa, especialmente nas últimas semanas, uma redução do número de ofertas, assim, bolsas agressivas, ofertas muito intensas no presencial. A gente já tinha comentado isso em outros ciclos e que, na nossa visão, não adiantava baixar preço de entrada no presencial, porque o problema não é preço, o problema é a demanda, né? Tinha pouca gente querendo estudar no presencial. Apesar disso, a gente viu em ciclos passados vários players fazendo ofertas de fato, assim, coisas que a gente nunca tinha visto. A gente parou de ver isso, acho que todo mundo percebeu que baixar preço não traz mais volume. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, acho que o ticket do EAD Ele é um mercado competitivo, um mercado muito grande, né? São muitas praças onde existe essa dinâmica. Então, tem algumas praças que, só, que a gente, recentemente, uma semana atrás, por exemplo, a gente fez alguns aumentos de preço no EAD para algumas praças. Então, eu te diria que é um ticket mais estável. A gente vê esse ticket de captação muito focado no 100% online na casa de 150, 160, entre 150 e 190 reais, variando um pouco praça a praça. Mas o que eu queria aí falar de Kroton, reforçando, eu falo isso já há pelo menos 4 ciclos, a gente não está focado exclusivamente no volume, né? A nossa análise é sempre o valor na safra de captação, quanto aquela safra de captação trouxe de receita, na receita do P vezes Q, né? O preço e também a quantidade. Então, apesar do mercado competitivo, os nossos tickets estão estáveis, em alguns casos até subindo um pouquinho, mas eu não diria que estão subindo, eu diria que estão estáveis, apesar desse mercado competitivo, o que é bem importante. A gente, vocês veem, inclusive, aí no próprio ticket médio da base, do presencial, aumento de ticket da base, claro, influência de entrada de tickets maiores também na captação.
Perfeito, Galindo e Roberto, obrigado pelas respostas.
A próxima pergunta é de Maurício Cepeda, do Credit Suisse.
Oi, pessoal, boa tarde, Galindo e demais diretores, obrigado pelo espaço. Algumas perguntas aqui, eu vou voltar à questão das captações, mas de uma forma um pouco mais qualitativa, né? Entendo, pelo que vocês estão falando, que a curva de captação está um pouco atrasada em relação aos outros anos, né? Então, alguns comentários assim, até quando, né, poderia, a captação pode ocorrer ainda? Qual que é o perfil do aluno que está procurando? Se é um recém-ingresso, se é alguma demanda reprimida? Um pouco do perfil do que vocês estão vendo aí que está animando vocês, né? A segunda pergunta é um pouco sobre custo de presencial, né? Vocês inclusive citam no release que é possível que alguns custos voltem a aumentar. Então, o que vocês acham que está suspenso ainda de custo fixo que pode voltar nesse retorno do presencial? A terceira é evasão do EAD, que foi um pouco mais alta. Quem está evadindo, né? O que está evadindo por quê? Né? Qual é o perfil de que está evadindo? Qual o motivo dele estar evadindo? E a quarta é sobre o guidance mesmo que vocês publicaram ano passado, se continua, né, continua válido, como vocês estão se posicionando em relação a isso. Muito obrigado.
Oi, Maurício, tudo bem? Galindo aqui. Obrigado pelas perguntas. Eu vou dar uma pincelada em relação a todas elas e passo para o Roberto, ele complementa todas. Primeiro, a resposta sobre a captação, a curva não está atrasada, tá? A curva está andando conforme projetado. Inclusive, a gente compara sempre a curva, a meta móvel, que a gente chama, que é o mesmo dia desse ciclo em comparação com o ciclo anterior. E é nessa comparação que a gente está crescendo 2 dígitos que a gente comentou no começo do evento de hoje. Então, a curva não está atrasada, está indo muito bem e está crescendo, tá? Então, e o perfil do aluno, acho que não tem uma mudança significativa em relação ao perfil do aluno dos anos anteriores. Na minha leitura, o que está acontecendo é ter um pedaço de alunos do presencial que está aceitando mais a migração para o EAD. Por isso que a gente tem um crescimento menor do presencial e um crescimento maior no ensino à distância. Mas eu acho que o perfil, o Roberto pode completar, né, a gente não tem nenhum sintoma de que o perfil está mudando significativamente. No presencial, o principal custo que aumenta é o custo docente, porque a gente volta à presencialidade, você tem custo docente e custo com facilities aumentando. Roberto comenta um pouco mais sobre isso. Na evasão, a evasão do EAD aumenta por um simples motivo, porque a gente tem mais calouros. Como a gente está crescendo muito, e calouro estruturalmente evade mais do que veterano. Como você tem mais calouro, é simplesmente uma questão de mix entre calouro e veterano, então não tem nenhum problema de operação aqui, é simplesmente uma questão de mix, é natural, é uma boa notícia, né? Significa que a gente está crescendo o calouro de forma acelerada. E em relação ao guidance, sim, está mantido, a gente mantém o guidance que a gente deu para 2024. Então, acho que esses são os comentários gerais e passo para o Roberto completar.
Acho que as mensagens gerais são essas mesmo. Talvez você tenha ficado com a percepção de que está atrasado quando a gente disse que estávamos a um pouco mais de 50% do ciclo, mas está normal, tá? E com relação ao custo fixo, de fato, então, os principais custos, terceiro, então, limpeza, segurança, alguns itens de manutenção, é natural que aumente, porque tem mais uso da unidade, folha docente, né? Porque a folha uma parte da carga horária, uma parte das aulas, né, estavam sendo oferecidas à distância, então tem naturalmente uma redução de custos. Quando a gente aloca o professor na unidade, tem um aumento de folha docente. Do ponto de vista de evasão, só complementando, porque acho que a gente tem dentro do nosso próprio resultado exemplos que ratificam o que o Rodrigo falou, quando você olha a evasão do presencial, que é tipicamente mais base de veteranos e menos de calouro, né, porque a captação de presencial não é tão forte quanto o EAD, você vê um efeito de um resultado, né, bastante estável, positivo, com tendências positivas de retenção. Já o EAD, como tem uma captação muito forte, ou seja, o mix de calouros é muito grande, você vai observar isso em outras indústrias, a indústria de celular, a indústria de TV por assinatura, quando você tem muito aluno novo, muito cliente novo, é natural que a evasão aumente, mas a resposta direta para você é a evasão vem do calouro, né? Você perguntou o perfil e o motivo, é calouro novo, está experimentando, ele está testando, achou que, puxa, está demorando muito para ir para o presencial, quero fazer um EAD, deixa eu testar, às vezes não se adapta, não é nada que nos preocupe, acho que se é essa a tua pergunta, não é uma evasão que nos preocupa ou que seja fora do normal.
Não, está perfeito. Obrigado.
Senhoras e senhores, não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra ao senhor Rodrigo Galindo para suas últimas considerações.
Eu queria agradecer a todos pela participação no evento de hoje e colocar a nossa área de RI à disposição para mais perguntas. Um abraço a todos e boa tarde.
A teleconferência dos resultados da Cogna está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde. Por gentileza, podem desconectar suas linhas agora.